Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa. Vamos ter então hoje o jogo do Joinville. O jogo é às 9 horas, né?
Jogo isso, Valmir. A rodada da Série B, a segunda, começou então na terça-feira agora, dia 22, com a derrota do Avaí. Hoje nós temos mais duas partidas, uma às 19h30 e outra às 21h. 19h30 em casa contra o Sampaio Corrêa.
Esse é o clássico nordestino, né?
Exatamente. Esse jogo vai ser em Juazeiro do Norte. E às 21h, o jogo que interessa aqui aos catarinenses, no Durival de Brito, Paraná Clube contra o Joinville, né? Em tese, o primeiro jogo do Joinville nessa Série B.
E o time do Paraná ganhou fora, hein?
O time do Paraná ganhou fora.
Primeira, esse tipo de jogo do Joinville vai ter trabalho.
Exatamente. E aí, no dia 26, outros 7 jogos, complemento da rodada, né? Nós temos a abertura com Portuguesa contra Santa Cruz, no Canindé, Luverdense e Vasco da Gama no Passos da Ema, lá em Lucas do Rio Verde, que maravilha.
É jogo pro Vasco ganhar, né?
É jogo pro Vasco ganhar, com certeza. Sim. O Vasco também começou empatando a Série B contra o América de Minas.
Pois em casa.
Todo mundo dizia que o Vasco ia ser o bicho papão. Eu acho que dos grandes vai ser o ano que um grande vai ter mais dificuldade. Teremos também Náutico e Vila Nova na Arena Pernambuco, Atlético de Goiânia contra a Ponte no Serra Dourada, Oeste e América do Rio Grande do Norte lá nos Amaros, lá em Itápolis. América de Minas e Ceará, um bom jogo também para acompanhar no Estádio Independência. E para fechar a rodada da Série B, a segunda, lá no Iberezão, lá no Rio Grande do Norte, e ABC contra o Boa. A tabela hoje coloca o Bragantino com 4 pontos na frente. O Bragantino tem 2 jogos, né?
Sim,
empatou o primeiro e ganhou o Avaí o segundo. Em segundo, o América do Rio Grande do Norte com 3, Paraná com 3 e Ceará com 3 pontos. Seriam os 4 que hoje compõem a rede de acesso. E os possíveis rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro, hoje, Portuguesa, Oeste, Sampaio Corrêa e o nosso Avaí.
Você sabe que Oeste, a Portuguesa, não, Oeste e o Sampaio Corrêa, praticamente ele só sai dessa situação, só joga o Avaí para cima se tomarem goleadas.
Exatamente.
Senão o Avaí fica estagnado, o saldo é zero, fica realmente muito complicado.
E
né?
O Avaí está com saldo de 4 gols, né?
4
gols.
De 4.
Negativo.
Negativo. Então, então muito essa complicado. É complicado. Situação... Vai ter que fechar a segunda rodada na lanterna e tem que reagir. O Avaí joga com quem? Você tem o próximo jogo?
O Avaí joga só no dia 3 de maio, Valmir, contra o Vila Nova. Jogo fora de casa.
Fora de casa. Todo jogo fora de casa é complicado, por isso 100% tem que ser o aproveitamento total. Agora, eu não estou querendo queimar ninguém, eu acho que essa coisa de você querer marcar para alguém sair, só que o Vasco é o seguinte, o Vasco tem 4, 5 rodadas, tem até a Copa do Mundo. Tem até a Copa do Mundo, as próximas 6 rodadas do Vasco. Se o Vasco não render bem, conversa com Adilson Batista, para não acontecer como aconteceu com o Figueirense. Que o Figueirense foi salvo pelo gongo. Alguém teve uma luz e dispensou o Adilson Batista aqui para daí vir o Trop e melhorar o time do Figueirense. Porque o Adilson Batista não ganha nada há muito tempo.
É verdade.
E se ele ficar engatilhando, né? Engatinhando nesses primeiros jogos antes da Copa do Mundo, a oportunidade da diretoria do Vasco durante a Copa do Mundo rever a sua comissão técnica para fortalecer o time.
Ô, Valmir, é bem certo que o Adilson fez um bom campeonato carioca com o Vasco da Gama. Se a gente for traçar um comparativo entre o elenco do Vasco e o elenco dos outros grandes do Rio,
mas foi um campeonato
principalmente,
fraco, né?
Foi horrível.
Foi um campeonato
principalmente
fraquíssimo.
Flamengo e Fluminense,
é um
elenco, no papel, pelo menos, bem inferior.
Haja vista o vexame do Botafogo, né?
E foi garfado na final, essa é a verdade, era para o Vasco ser campeão carioca de 2014. Só que, o que se espera de um grande que disputa a Série B? O que fez o Palmeiras? O que fez o Grêmio, o que fez o Botafogo, o que fez o Atlético Mineiro, o que fez o Corinthians, o que fez o próprio Vasco alguns anos atrás, tem que passar por cima. Tem que passar por cima. Agora, se vai lá em Lucas do Rio Verde e perde ou empata pelo Luverdense, aí o negócio começa a apertar. Porque não é para acontecer isso. Não é, é Vasco da Gama. Né? É um time grande do futebol brasileiro. Então, concordo contigo. O Adilson, umas 3, 4 rodadas, enfim, até o período da Copa, se não começar a se ajeitar e ajeitar esse time, ele vai ter dificuldade. E o Joinville, é importante que a gente traga essa informação, todo mundo deve ter acompanhado, foi eliminado da Copa do Brasil em casa.
Também. Foi mal.
Contra o Novo Hamburgo.
Foi mal.
Foi eliminado, o Joinville está fora, o Criciúma está fora, da Copa do Brasil. O Joinville está fora da Copa do Brasil. Os dois times catarinenses que ainda disputam a competição é a dupla da capital, Avaí e Figueirense.
E a Chapecoense.
E os jogos agora só no dia 7 de maio. Eu não sei se é a Chapecoense.
Chapecoense, sim.
Exatamente, Chapecoense, passou. Perdão.
São três.
Perdão que eu já trago aqui a informação completa. A Chapecoense eliminou aquele time do Acre.
Exatamente.
Foi isso, né? É. Mas os jogos do time da capital, na Copa do Brasil, só para fazer essa interrupção, o Bragantino recebe o Figueirense no dia 7 de maio e o Avaí joga contra o Asa, lá de Alagoas, também no dia 7 de maio, nessa segunda rodada da Copa do Brasil. Criciúma e Joinville já estão fora.
Pois é, então aí o futebol rendendo situações. E a cada rodada que passa, vai diminuindo mais o espaço entre Copa do Mundo. E eu acho, Nicolas, que o Campeonato Brasileiro, tanto Série B como Série A, vai ser no banho-maria. Vai ser no banho-maria até a Copa do Mundo. A Copa do Mundo serão 45 dias, onde os clubes vão ter oportunidade de repensar suas comissões técnicas, repensar seus elencos, tentar fazer uma negociação. Uma mudança para que os elencos voltem, porque aí depois da Copa do Mundo aí o bicho pega.
Com certeza. Só para confirmar, a Chapecoense eliminou o Rio Branco do Acre na Arena da Floresta no jogo de ida, foi no dia 8 de abril, 2-0. Só para trazer a informação correta. E pela Série A, Valmir, nós teremos amanhã o início da rodada, no dia 26, com o jogo da Chapecoense. Chapecoense vai à Ilha do Retiro e enfrenta o Sport Recife, jogo complicado. Chapecoense começou com um empate contra o Curitiba.
Agora me diz uma coisa, esse jogo é amanhã, sábado?
Dia 26, amanhã.
É, porque, porque tem sites aí que estão colocando esse jogo no domingo.
Só se houve uma alteração na tabela,
Valmir. Depois você dá uma olhadinha no Globo Esporte, você está no Globo Esporte?
Não, nós estamos aqui no site do futebol catarinense, então, futebolsc.com.br.
Entra no Globo Esporte aí, porque me parece que esse jogo da Chapecoense tem sites colocando esse jogo no sábado e tem outros sites passando esse jogo para o domingo. É uma preciosidade até isso. A demora...
Exatamente. Ah. No site da Globo já tem uma discordância. Esse jogo seria no domingo, no mesmo horário,
sim,
no dia 27, lá na Ilha do Retiro.
E os três jogos dos catarinenses pelo Globoesporte.com são os três jogos às 18h30 no domingo.
Exatamente. Mas há uma divergência aqui entre os dois sites. Como a Globo detém os direitos de transmissão, a Globo deve ter razão. Mas enfim, independente se a Chapecoense joga no sábado ou no domingo, é contra o Sport. Vai ser no sábado ou vai ser no domingo? Aí o futebol brasileiro vai definir.
E o Sport é um time pegador, que foi campeão agora pernambucano. E é um time muito bom. Exatamente. O time jogou com o Santos no domingo. E a Chapecoense vai ter empatou na Vila Belmiro. Aliás, saiu na frente, né?
Uhum.
E a Chapecoense vai ter muito trabalho lá na Ilha do Retiro, porque ali é complicado, né?
Valmir, na sequência, então, no dia 26, acho que confirmado, Curitiba e Santos no Couto Pereira. E também no dia 26, às 21 horas,
jogo da televisão,
Palmeiras e Fluminense. Antes de passar para os jogos de domingo, Eu vi essa semana uma extensa reportagem sobre a contratação do Leandro Damião pelo Santos por uma fortuna,
sim,
milionária, e ele não correspondeu à altura e a torcida já pega no pé. O Valmir, que é um grande santista histórico, qual é a sua opinião, Valmir, em relação a Leandro Damião?
A opinião é o seguinte, é muito clara, é também a história da Copa do Mundo. Eu acho que se fechar até a Copa do Mundo e não houver um rendimento, o Santos deve negociar, deve encontrar um caminho para o Leandro Damião, que não encaixou no elenco. O Oswaldo Oliveira vai fazer esse jogo com Curitiba, apostando todas as fichas, vai colocar três ou quatro homens de frente para tentar ganhar, e só tem uma opção, é prestigiar o Leandro Damião agora, entregar para que essa bola chegue para ele, que ele faça gols. Agora tem feito perdido gols, que é um negócio impressionante. E aí a torcida começa a pegar no pé, porque no momento que você... torcedor vai ver um jogador que pode ir para a seleção, para a Copa do Mundo, e já não vai mais. Mas no início em janeiro, era esse sentimento. Aí você não vê o Leandro Damião, você vê um menino chamado Gabigol, o Gabriel, você vê um Giovani entregando bola, e você vê um cara esforçado com Marouca e não vê a fortuna que ganha o Leandro Damião. Então essa é uma decepção muito grande. Então os próximos jogos serão decisivos, senão vai ter que ir embora, que não é a primeira vez que alguém não encaixa no futebol.
Eu acho que o divisor de águas da carreira dele, acho que aconteceu agora no ano passado, nas vésperas da convocação para a Copa das Confederações. Ele foi convocado pelo técnico Luiz Felipe e foi desconvocado porque ele sentiu uma lesão. E aí foi convocado o Jô, e o Jô se firmou. A partir dali, o Leandro Damião, que é um baita centroavante, É um baita centroavante. Não rendeu mais absolutamente nada. Veio para o Santos com status de craque, de ídolo. Até agora também nada, né, Valmir?
Mas teve
então, E olha, e não foi pouco dinheiro investido, hein?
Mas tem um
mais de 40 milhões.
Mas tem um centroavante de Curitiba, que jogou no Curitiba, que foi uma preciosidade, chamado Keirson. Esse rapaz foi lá para a Europa.
Barcelona.
E arrombou. Só que quando ele pegou a camisa do Palmeiras e depois do Santos, foi uma decepção atrás da outra. Quer dizer, não é...
Teve na Fiorentina, no Barcelona.
É alguma coisa, é um detalhe. E esse detalhe que não encaixa. Eu acho que o Leandro Damião, não sei, eu acho que é complicado, é muito difícil. Enquanto isso, você vê o Gabriel fazendo gol, você vê o Giovanni fazendo assistência e vê o time andar. Mas no ponto final, o time não anda.
Palmir, na final contra o Ituano, que foi para os pênaltis, a tranquilidade que esse menino Gabriel tem, 17 anos, bateu o pênalti. Ele é canhoto, ele pegou a bola, estádio lotado, 40 mil pessoas, botou no cal, canhotinho, bateu de chapa no canto, acabou. A tranquilidade, o sangue frio de um menino de 17 anos. Esse rapaz, a gente sabe que ele vai render.
É.
Ele sabe que esse, não sei se vai ser craque. Agora que vai ser um belo jogador, não tenha dúvida nenhuma.
Quem vê o jogo amanhã em Curitiba e Santos vai ver Giovânio e Gabriel jogar. Jogam muito. Aí você fica esperando pelo Leandro Damião, que o próprio Cícero, que passou aqui pelo Figueirense...
E outro baita jogador.
De qualidade hoje. Então você às vezes espera no ídolo e o ídolo, o mito,
não corresponde.
Não,
né?
Corresponde. Infelizmente, esse é o quadro do futebol brasileiro.
Bom, seguindo a rodada, Valmir, né, teremos o jogo das 9 horas, o jogo do Sport TV, Palmeiras e Fluminense lá no Pacaembu.
Jogo bom, hein?
Bom jogo, com certeza. Abrindo a rodada, dia 27, Vitória e Atlético Paranaense no Pituaçu, na Bahia. É, Corinthians e Flamengo, clássico das multidões lá no Pacaembu também, jogaça às 4 horas. Botafogo Internacional no Maracanã também às 4. E às 4 no Parque do Sabiá, isso em Uberlândia, Cruzeiro e São Paulo. É, às 18h30 nós temos o Criciúma lá em Itumbiara contra o Goiás no estádio Juscelino Kubitschek. Tá? Temos Grêmio e Atlético Mineiro, outro jogo interessante.
Muito bom.
Lá na Arena do Grêmio. E para fechar a rodada, Figueirense e Bahia na Arena Barueri. Só confirmando a informação então, os três catarinenses, segundo a tabela divulgada pelo site da Globo, jogam no domingo, dia 27, às 18h30.
E agora me lembrei também, o site da Chapecoense também dá o jogo no domingo.
Ah, então...
O site da Chapecoense. Você verificar também o jogo é...
A gente tem que aguardar. A CBF hoje pode mudar de novo. Jogar para segunda-feira.
É uma preciosidade. Esse jogo do Grêmio e do Atlético Mineiro é o tal negócio. O Grêmio pode até perder esse jogo no Olímpico, mas o treinador do Grêmio não sai do time no domingo. Porque tem um compromisso da volta pela Libertadores. Mas a cabeça dele tá prêmio.
E o Grêmio, olha, eu assisti o jogo contra o São Lourenço, que é o time do Papa, né?
Sim.
O Grêmio não jogou mal, hein?
Não jogou mal.
O Grêmio não jogou mal.
O problema é o conjunto da obra, né?
O segurou a pressão, teve algumas oportunidades, inclusive um chute bizonho do Barcos, né?
Sim, sim.
Uma bola recuada, não sei se você ouviu, a bola recuada na pequena área. Esse menino Dudu também, esse ponta direita do Grêmio aí... Isso aí, tisicado esse menino?
Ele parece com aquele Dudu do Figueirense.
Não sei. Mas ele joga mole.
É meio igual pegar a bola pelos fundos
joga
e vai
mais,
embora.
Ele vai pra cima e não quer...
Agora, esse Barcos aí é um Leandro Damião que tá lá dentro do Grêmio.
Ele deu de bico na pequena área. Coisa mais horrível.
Então, o treinador do Grêmio, esqueci o nome agora.
O Anderson,
é o seguinte. Ele, domingo, ele pode ganhar, pode perder, ninguém vai mexer com ele.
Agora,
por quê? Porque o Grêmio não pode dispensá-lo, criar um clima... Na véspera do jogo da quarta-feira, o jogo da volta com o time lá da Argentina. Agora, depois de quarta-feira ou quinta-feira, eu acho que independentemente do resultado, ele vai embora, porque os gremistas não estão aceitando 3 jogos com 3 derrotas, perdeu 2 grenais, perdeu o Campeonato Gaúcho e agora perdeu essa primeira aí. A situação está complicada. Mas vai ser um jogo bom para o Grêmio se reabilitar contra o Atlético Mineiro.
Eu acho que é um bom final de semana com grandes jogos. A gente vai ter Corinthians e Flamengo, a gente tem Fluminense e Palmeiras, tem Grêmio e Atlético Mineiro.
Aliás,
para quem gosta de futebol,
aliás, eu não entendi uma coisa, domingo. Domingo eu não entendi uma coisa. Deu um branco na imprensa de Florianópolis, na imprensa catarinense. Deu um branco. Porque ninguém falou, ninguém divulgou. Tinha gente vendo aquele movimento ali perto do estádio do Figueirense, achando que era alguma igreja que estava fazendo algum show, alguma coisa por ali, alguma palestra.
Não era o pessoal do Amarildo?
O pessoal do Amarildo, alguma coisa.
Ah, tá.
Porque ninguém sabia que era o jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense.
Pois é.
Que coisa impressionante, pois é, ninguém falou desse jogo em Florianópolis, mano.
Né? Eu estava viajando, eu não sabia. O Grêmio jogou em Floripa, jogou.
Aí alguém me perguntou: vai ter, o que, que vai ter? Se alguma igreja, alguma palestra, algum show, alguma coisa aí. Aí daqui a pouco eu vi tanta gente do Grêmio com a camisa do Grêmio, com a bandeira do Grêmio. Aí eu cheguei e fui ligar a televisão, vou ver onde é que tá jogando o Grêmio. O Grêmio jogando em Florianópolis com o Atlético Paranaense. As coisinhas tem que dar uma arrumada, né? Tem que divulgar, né? Ninguém falou.
O pessoal, Valmir, se tu for ouvir os debates esportivos daqui a pouco, começa uma hora, nas várias rádios aqui da região, eles querem analisar os meandros dos times, os esquemas táticos do time, porque aí vai jogar com 4-3-1-2, não pode botar esse, vai jogar com esse, porque esse é fuleiro,
Impressionante, nossa senhora. E impressionante é que todo mundo sabe, né?
Sabe tudo.
Impressionante, todo mundo sabe.
E pode botar esse jogador, tira o zagueiro, faz isso, faz aquilo.
Agora me aponta alguém deles aí que acertou na loteria esportiva.
Me aponta um deles que chutou pelo menos uma melancia. Nenhuma melancia eles chutaram. Me aponta um deles que já entrou em campo e chutou uma melancia. Nenhum. Tem um que chutou mais do que melancia. Que foi comentarista da RBS, nesse campeonato catarinense. E confirmou conosco a presença no Esporte na Rede da próxima segunda-feira. A gente já adianta que ele nos permitiu que a gente pudesse adiantar. O grande sábio. Seleção brasileira.
Já tem uma pergunta para ele.
Flamengo, Real Madrid. O jogador que fez história no país. Hoje mora em Florianópolis. Ele é capixaba, mas mora aqui na capital. Teve uma participação, ao meu ver, muito boa como comentarista na RBS. Comentou porque conhece. Já esteve dentro das quatro linhas. Não que quem não jogou não possa comentar. Pode, sem dúvida, pode. Tem gente muito qualificada. Agora, esse conhece. E ele estará conosco aqui na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Já. O grande sábio, o galáctico sábio, estará conosco aqui.
Já tem uma pergunta para fazer para ele.
Da Rádio Alesc.
Quando ele estava na Europa, o Santos cogitou, ele não quis vir para o Santos. Quero saber por que ele não quis vir jogar no time.
Aperta. Pode apertar, que o sábio com certeza vai colaborar muito aqui com o nosso Esporte na Rede. É mais um grande convidado.
Na próxima segunda-feira, né?
Próxima segunda-feira, nos mandou a confirmação ontem. Ontem ele estava em São Paulo. Hoje ele está num evento da própria RBS e na segunda-feira ele estará aqui conosco a partir das 11.
Temos um momento muito interessante, jogou no Flamengo, jogou fora, depois jogou aqui no Havaí, é um rapaz
ele tranquilo. Encerrou a carreira aqui no Havaí em 2011.
Sim.
E acho que gostou tanto da cidade, os filhos, a esposa, que ele fixou residência aqui e, segundo ele, daqui ele não sai mais. É difícil, quem chega não quer sair, né?
É, a ilha aqui
é... A ilha é danada, né?
Realmente a ilha é atrativa.
Tem um amigo meu que veio de Araranguá, veio e ficou.
É?
Ficou, não sai daqui de jeito nenhum. Lá da Barranca, o bairro de Araranguá.
Sim.
Bairro bonito, tem o rio Araranguá beirando o bairro. Um espetáculo. Veio pra cá, ficou de vez.
Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Bom, vamos embora. Esperamos que na segunda-feira a gente possa contar algumas aí. O Havaí, torcedor, fique tranquilo que não perderá na rodada.
Porque não vai jogar. Não vai jogar. Não vai perder porque não vai jogar.
Vamos torcer pelo Joinville, pela Série A com o Figueirense, a Chapecoense e também o Criciúma.
Só para finalizar, o Henrique não está conosco, está produzindo um outro conteúdo. O Henrique, que é uma voz presente nos nossos microfones.
Sim.
Está produzindo um outro conteúdo externo. Mas na segunda-feira, sem dúvida, ele estará aqui conosco para essa. Acabou de chegar o meu Zebu. Oi, Zé Cavanhaque. Chegou agora. Dá um alôzinho aqui pelo menos, um oi, ó. Coisa feia.
Tá acabando?
Claro, meio-dia, queres o quê?
Bom dia, ouvinte da Rádio AL, quase boa tarde. Só pra ressaltar que segunda-feira, às 8:30 da manhã, tem um Bom Dia Cidadão com a apresentação Henrique Santos.
Bem lembrado, Valmir, bem lembrado, Valmir. A partir de 8:30 na Rádio AL, nova programação entrando no ar, de segunda a sexta, às 8:30,
Bom Dia Cidadão.
Com o nosso querido amigo e irmão Henrique Santos, que eu não tenho dúvida que vai matar a pau, como diz o Manezinho.
O Henrique fez agora o papel daquele que ficou no banco. O jogo vai acabar. Mas ele entrou pra ganhar o bicho.
Vai ganhar o bicho?
Vamos embora, finalizando aqui o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos na voz do Parlamento Catarinense. Nós tivemos trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, também do Mário Pacheco, Cauê Sá, participação do Henrique Santos, e como ele participou, né?
Participação ativa.
Produção Regiane Wenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção geral Francisco Alves. Para todos, uma boa sexta-feira e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.